Nós vimos a semana passada, no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo então tinha estava colocando as bases dessa doutrina que era o dia do Senhor, ou como fala no versículo do nosso capítulo, o dia de Cristo, em que ele viria para juízo, para trazer vingança sobre aqueles que rejeitaram a Deus. E não só isso, mas além de rejeitar, perseguiram, trazendo aflições e perseguições aos que professavam, ou que criam em Cristo. Estabelecido isso, agora ele entra no capítulo 2, falando daquilo que os tessalonicenses tinham muito bom conhecimento, que era o arrebatamento. Então eles falam: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Isso é o arrebatamento. É o Senhor vindo para os seus, e então eles se reunindo com Cristo. E aí, baseado nisso, ele vai mostrar, por um fato que eles já conhecem, uma doutrina já bem estabelecida, que no versículo 15 ele fala: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, a própria palavra do apóstolo e suas epístolas já havia trazido a eles, não era novidade o arrebatamento. O problema é que existia alguns falsos mestres no meio, ensinando coisas por meio de epístola, de palavra, como se fossem apóstolos. O versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele estava ensinando que esse sofrimento que eles estavam tendo já era o juízo de Deus. Já era o juízo de Deus. Então ele fala, ele traz o arrebatamento falando: pera um pouco, se já é o juízo de Deus, onde está o arrebatamento? Alguma coisa está faltando aí. Então, fazendo isso, ele começa então a discorrer sobre o que é, por que que virá o juízo de Deus, que é a partir do versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o dia de Cristo não ocorrerá antes que venha o filho da perdição, e isso ele só virá depois que a igreja é arrebatada. Então ele está mostrando para os tessalonicenses, para eles não ficarem preocupados, porque existia esse sentimento entre eles: puxa, então nós já estamos sofrendo o juízo. E não era, era perseguição pela fé que eles professavam, mas o juízo era Deus quem iria trazer, mas antes outras coisas iriam acontecer. E aí então, em trazendo isso, nós temos revelado agora uma coisa para nós, que é esse homem da perdição que virá para sentar-se como Deus no templo. E aqui é a, nós vamos ver que é a manifestação última do homem contra Deus, porque até hoje o homem tem sido contra Deus, mas existe ainda na terra aqueles que creem em Deus, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, que são o corpo de Cristo aqui na terra, e o que forma esse corpo é o Espírito Santo entre nós. Mas esse dia que ele está falando vai ser o dia que Cristo virá em juízo, porque rejeitaram o cristianismo, rejeitaram o judaísmo e rejeitaram a Deus, e querem se fazer igual a Deus, colocando um homem como Deus no trono, assentando. Isso é o desejo, é a expectativa de todo ser humano, ter um líder, menos Deus, mas um líder, que pelo menos se faça como Deus, para ele poder adorar. Um ídolo que ele possa adorar, que seja de carne e osso, para poder pôr a mão. Mas isso vai acontecer depois do arrebatamento. É isso que Paulo está falando aqui. Em 1 Coríntios 15, falando a respeito dessa apostasia que virá, é interessante que quando Paulo, em 1 Coríntios 15, ele está falando sobre a ressurreição, porque existiam entre os coríntios alguns ensinando que não havia ressurreição, o homem não ia ressuscitar. E em tratando disso, ele chega no versículo 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Quando ele fala de Adão, ele fala o primeiro homem, Adão, e o último Adão. Quando ele fala do primeiro homem, Adão, ele fala do segundo homem, não do último homem. Porque o último homem é esse que vai querer se apresentar como Deus. É o vamos voltar em Tessalonicenses, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Adão, colocado no Éden, primeiro homem, caiu em desobediência. O último Adão, Cristo, colocado aqui na terra, morreu em obediência a Deus por nossos pecados. E foi feito, então, ressuscitado, foi feito, foi glorificado e levado aos céus, e agora tem um homem nos céus, perfeito. Depois de vindo o segundo homem, a apostasia é o terceiro, é o último homem que vem, o homem do pecado. Ele virá contra tudo o que é de Deus, diz o versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai contra tudo que é de Deus, porque ele quer ser Deus, que é o que o homem não entendeu, Adão não entendeu no Éden, porque Deus havia dito para não comer daquele fruto. E o que a Satanás engana Adão é dizendo: ele sabe que o dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você será como ele, conhecedor do bem e do mal. E realmente termina nisso. Esse último homem, ele acha que ele é mais do que Deus, ele é o próprio Deus, ele quer sentar no lugar de Deus. Então ele se opõe contra tudo que é de Deus, o que se adora aqui na terra, para que ele seja aquele que possa ter uma posição como de Deus. Da onde surgiu esse desejo a primeira vez que nós vemos nas Escrituras? Um anjo, criatura de Deus, que estava participando de todas as coisas, Lúcifer, quer ser igual a Deus. E como sofreu o juízo e foi ele com os seus anjos banidos e sem caminho de volta, porque não existe remissão para os anjos caídos e para Satanás, Satanás vem e coloca essa semente de rebeldia no homem, em Adão. Então o primeiro homem cai, o segundo homem, em obediência, Deus mesmo aqui na terra, como homem, obedece, obediência até a morte e morte de cruz, e é exaltado. O que se humilha é exaltado, o que se exalta é humilhado. Mas Satanás deixa aqui na terra essa semente do pecado. O pecado entrou no mundo pela desobediência do homem, e a morte então passou a todos os homens. Por isso nós morremos. Mas Deus, por meio dessa morte, trouxe à vida Cristo, ressuscitado entre os mortos, o assunto do pecado já tratado, Satanás vencido, o homem com agora a chance de, pela graça, aceitar o evangelho da fé, crer e fazer parte, ou ter agora acesso à presença de Deus. Mas ainda vem esse homem, o homem da perdição, o homem do pecado, filho da perdição, para querer se opor a Deus em contra tudo e contra todos. E essas coisas ele já tinha ensinado para eles. Porém, versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Hoje, Satanás tem algo que o detém. Porque se não tivesse, o caos já estava colocado. Se a gente pensa que isso aqui que nós estamos hoje é caos, não é. porque ainda tem um que retém Satanás aqui na Terra, que é o Espírito Santo habitando no crente, a Igreja de Deus aqui na Terra. Enquanto a Igreja estiver aqui na Terra, Satanás é limitado no que ele pode fazer. E o homem da perdição não se manifesta. Já age com a sua semente implantada no primeiro homem, mas ainda tem uma coisa que retém, que é o Espírito Santo. E é que Paulo está falando, então, o arrebatamento, esse Espírito Santo vai sair daqui. E aí, então, quando esse que o detém for tirado, aí sim, o mundo vai passar por um período que jamais passou e jamais passará, que é a grande tribulação.
No versículo 2, o apóstolo alerta eles para não se perturbarem por espírito, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como sendo de nós. Lá em 1 João, capítulo 4, estabelece um princípio muito importante. Versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí ele vai dar as instruções para se conhecer qual é o Espírito de Deus. Isso aqui demonstra que tudo que vem com o selo espiritual, ou carregado de espiritualidade, né, tem um espírito por trás, que pode ser o Espírito Santo, pode ser o espírito do homem, ou pode ser um demônio, pode ser um espírito maligno. Então aqui, certamente, em 2 Tessalonicenses 2, eles estavam sendo perturbados por algum falso profeta que trazia essas ideias, ou do seu próprio espírito humano, ou influenciado por um espírito maligno. Nós sabemos que o crente, ele não pode ser possuído por um espírito maligno, mas ele pode ser influenciado, suas ideias influenciadas. Pedro foi influenciado pelo próprio Satanás, quando ele foi repreendido pelo Senhor, que o Senhor falou: arreda de mim, Satanás, porque cogitas as coisas dos homens, do homem, não de Deus. E aqui era alguém que estava sendo usado pelo inimigo, ou de uma forma direta, podia ser um daqueles lobos que entram no rebanho e nunca foram salvos de verdade, podia ser um homem tentando atrair discípulos após si, mas de qualquer maneira tinha um espírito por trás disso, que não era o Espírito Santo, era o espírito do homem ou um espírito maligno. Por isso Paulo fala para não se perturbarem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. E essa perturbação, evidentemente, colocava os olhos dos discípulos no mundo, nos acontecimentos do mundo. Porque quando nós ficamos preocupados com o que está no jornal, com o que está acontecendo, com as guerras, com as lutas e tal, nós temos que tirar os olhos do Senhor nessa hora para olharmos para o mundo. É como a gente quando dirige, né? Nós temos três focos, ou quatro focos, melhor dizendo, de direção. Ou a gente está olhando lá na frente para a estrada, que é o lugar que a gente deveria olhar mesmo, né? Mas aí a gente não vê o que está imediatamente embaixo do carro. Ou a gente está olhando o retrovisor, aí nós tiramos os olhos da estrada. Ou estamos olhando para os lados, tiramos os olhos da estrada, do nosso alvo, né? E assim é o cristão, quando nós tiramos os olhos de Cristo, da sua palavra, das escrituras, nós estamos olhando para algum outro lugar. E esse lugar pode ser o mundo, seus acontecimentos, e aqui ele fala, para não se perturbarem. Porque eles estavam olhando para as coisas que estavam acontecendo para eles, as perseguições e tudo mais, e com essa motivação dada por esses que tinham um espírito que não era o Espírito Santo, estavam preocupados agora, estavam muito, muito atribulados. E é interessante que existe um processo para se chegar até esse homem, esse iníquo, do versículo 8. Eu ontem estava traduzindo um artigo muito interessante de um irmão, que já está com o Senhor há muitas décadas, e ele mostrava, apontava como é que é esse processo que o mundo vai passar até chegar no dia em que vão eleger um homem, e esse homem será então energizado ou com a eficácia, versículo 9, é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Como é que se chega a isso? Qual o processo? Nós estamos passando agora por um processo eleitoral, né? Então a gente fica até com os ânimos meio exaltados sobre quem vai governar, quem não vai, quem deve ser, quem não deve ser. Mas quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que existe o modo de Deus e o modo dos homens. O modo de Deus foi quando ele colocou um homem, Adão, para governar sobre toda a criação. Só tinha Adão e ele governava sobre a criação, não sobre os homens, mas sobre a criação. Adão caiu, o pecado entrou no mundo. Deus então, em Noé, Deus estabelece o governo do homem sobre o homem, algo que não tinha tido até então. Quando ele dá a Noé, e posteriormente aos seus filhos, né, porque eles levariam isso depois, o governo patriarcal, que era um pai de família governando sobre homens e tendo inclusive poder para executar a pena de morte naqueles que matassem o seu semelhante. Ali começou então o governo no modo mais aproximado ao que nós vemos hoje. Mas esse governo patriarcal, ele continua, e quando lá na Torre de Babel os homens acabam se separando em diversos grupos e se criam as nações, e essas nações então elegem os seus reis, existe uma linhagem de Deus que continua sem rei, que é a linhagem de Abraão. Eles tinham a Deus como o seu rei, né? Eles tinham seguiam uma teocracia, por assim dizer. E essa linhagem vai, nós vamos chegar em Moisés. Moisés é eleito por Deus, é escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, é um líder colocado por Deus, não é um rei, mas num certo sentido ele representa Deus na terra e tem a autoridade delegada por Deus para agir. Mas chega um ponto da história de Israel quando os homens pedem um rei. Eles vão a Samuel e falam: nós queremos ter um rei como tem todas as nações. E é como se Samuel dissesse: tá bom, vocês querem um rei? Então vocês vão ter um rei de acordo com o coração de vocês. E então Saul é escolhido, era o homem segundo o coração do homem. A descrição de Saul é que ele era um homem alto, um homem bonito, um homem forte, um homem aparentemente capaz de liderar um povo, porque ele tinha uma aparência boa para ser um líder. E aí nós vemos a história triste de Saul, que ele realmente não tinha nada a ver com Deus, ele não tinha, era um homem rebelde a Deus. E aí Deus então rejeita Saul e levanta um rei que é segundo o seu coração. Mas era um rei tão fraco, tão frágil, que quando Samuel vai na casa do pai de Davi, né, que seria esse rei, ele é o último a ser apresentado, porque nem sua família acreditava que ele serviria para alguma coisa. Mas é ele que é eleito por Deus, aquele que seria a figura do rei que iria reinar para sempre na terra, que é Cristo. E aí nós vemos a história de Davi. Obviamente tudo que é colocado nas mãos dos homens acaba se deteriorando, e chega um momento em que na história de Israel Deus rejeita o reinado colocado nas mãos dos israelitas, na mão dos judeus, e passa então esse reino para um outro sistema de governo, que é o de rei de reis. E o primeiro governante nesse sistema é um gentil, que era Nabucodonosor, que foi eleito por Deus rei de reis. E aí nós temos aquela passagem lá em Daniel, no capítulo 2 de Daniel, nós temos uma passagem que fala da estátua, do sonho de Nabucodonosor, a estátua de cabeça de ouro, o torso de o tórax de prata, depois os quadris de bronze, eu acho, as coxas, né, os quadris de bronze, e as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Essa era a estátua que representava os diversos reinos que passaram sobre a terra, de reis de reis, ou seja, reinos que reinavam sobre reis. E tem um capítulo 7 também de Daniel, onde ele fala dos mesmos reinos, porém representados por imagens de animais ferozes. O que é isso? É mostrando que o caráter dos reinos da terra seria de animais ferozes, não seria uma coisa bonitinha, uma coisa tranquila. Esses reis e reis, ao mesmo tempo que teriam os seus reinados estabelecidos e reconhecidos por Deus, eles seriam como animais ferozes, porque eles seriam homens falhos e não um rei ideal, como aquele que Deus tem em mente. E aí nós vemos que o último estágio do governo que foi dado então aos gentios são os pés da estátua. E esses pés representam, as pernas eram o Império Romano, esses pés representam o Império Romano renascido, revivido. É a única parte da estátua onde existem dois materiais que não têm qualquer ligação entre eles, porque todos os outros materiais são metálicos. Os pés são metal, que é ferro, e barro, que não dá liga. Eles podem até ficar juntos, né? Gente, se você fizer uma peça com ferro e barro, ela fica junto, mas não estão ligados, totalmente ligados. Não entra, o barro não entra no ferro, não se mistura, né? Ele cola, mas, mas é uma coisa diferente. E esse reino representa justamente o último reino na Terra. E esse reino representa também um estado de coisas que foi introduzido na Terra na Idade Moderna, que é a democracia. O que é democracia? O ferro nos fala de poder, de autoridade, cetro de ferro, né? Como falam todos os outros metais, que sempre falam de autoridade, o ouro, o bronze, a prata, etc. Mas ali nós temos um metal misturado com barro, e o barro é o homem, é a figura do ser humano, o homem veio do barro. E isso é democracia. Quando o governo, que tem autoridade delegada por Deus, porque todo não há governo que não venha de Deus, todos têm autoridade delegada por Deus, se mistura ao homem, ao povo. E aí nós temos aquilo que é o governo do povo, para o povo, pelo povo, e tem um governante. E quando a gente chega lá nos tempos dos evangelhos, nós vamos encontrar, ainda não era uma democracia, né? Ainda era reis de reis, porque César era um rei de reis, e Pilatos era um rei local, governando sob a autoridade de César. E chega um momento quando Pilatos tem nas suas mãos a oportunidade, vamos chamar assim, né, de julgar o Senhor Jesus e condená-lo. Mas ele não vê nele crime algum. E ele fala isso: não vejo nesse homem crime algum. E ele tinha autoridade para soltá-lo. Toda autoridade tinha sido dada a ele por Deus, ele tinha autoridade para fazer isso. Ele tinha autoridade delegada para fazer isso. Mas o que ele faz, num momento de fraqueza, ele estabelece por alguns minutos uma democracia. Por incrível que pareça, foi a primeira democracia estabelecida no mundo por alguns minutos apenas. Quando ele se volta para o povo e fala: o que vocês querem que eu faça? Eu lavo minhas mãos, o que vocês querem que eu faça? Crucifica esse homem. Então, Pilatos, naquela hora, age como um presidente da república, perguntando para o povo o que o povo quer. O povo responde e ele executa a vontade do povo. E foi a pior coisa que já aconteceu na humanidade. Foi o ser humano entregando o seu Criador à morte, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aquilo foi um balão de ensaio do que é uma democracia. E depois, obviamente, isso acabou se impregnando em todo mundo, e hoje nós temos a maior parte dos países do mundo, a maioria dos países são democráticos, ou seja, existe um líder, mas esse líder está empenhado em fazer a vontade, não de Deus, mas do povo, seja ela certa ou errada. Então, vai chegar um momento em que vai haver um líder, que é esse homem, ele vai falar como ovelha, né? Vai falar como dragão, né? Vai aparecer ovelha, mas vai falar como dragão. Ele é um homem iníquo. Obviamente o povo vai amá-lo. E esse irmão até que escreve esse artigo, ele fala que existe um negócio curioso na democracia, que ela muito rapidamente passa do estado democrático para o estado ditatorial. Aquele que é o chefe, o líder democrático, que está sempre perguntando para o povo o que o povo quer, quando ele percebe que o povo dele ama ele, adora ele, o que ele faz? Ele vira um ditador. E aí ele faz a sua própria vontade, mesmo que o povo ache que aquela é a melhor vontade. E esse homem, ele será assim, ele será um homem que fará a sua própria vontade, e o povo o adorará como sendo um Deus, porque vai achar que a vontade dele é absoluta. Então esse é o caminho da humanidade, esse é o caminho que as coisas vão para nós chegarmos, porque ele não pode falar assim: mas como que vão aceitar esse homem? Obviamente, como o irmão explicou, isso vai ser depois que a igreja tiver sido tirada da terra e com ela o Espírito Santo, que é isso que detém hoje o homem da iniquidade. Ele não pode se revelar enquanto a igreja está aqui. Muitos cristãos perdem tempo fazendo cálculos aí com o número da besta, é perda de tempo, completa perda de tempo, porque esse iníquo não será revelado enquanto a igreja e o Espírito Santo estiver na terra. Então, ficar olhando para essas coisas na terra é perder tempo. Agora, quando nós vamos para as Escrituras, nós entendemos o que vai acontecer. E nós entendemos que já está acontecendo, e nós entendemos que nós não vamos estar aqui quando isso acontecer. E aí nós podemos viver uma vida totalmente tranquila em relação a esses acontecimentos que serão futuros, né, da grande tribulação, Mateus 24 e outras passagens, sabendo que enquanto nós estamos aqui, importa sim sofrermos, como fala 1 Pedro, né, por um pouco de tempo, aflições, tribulações, etc., mas é um outro caráter de tribulação. Era como aqueles estavam sofrendo aqui. Era um caráter de tribulação de nós passarmos por estarmos no lugar errado, no tempo errado, que é o cristão no mundo, num lugar que é o antro de Satanás hoje, né? O príncipe do mundo é Satanás. Então o homem, sim, chegará um momento quando a apostasia se manifestar totalmente, na sua totalidade, ele vai rejeitar completamente a Deus e eleger um homem no lugar de Deus. E tem uma passagem mais só para citar aqui nesse versículo, o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O que quer dizer isso? Essa injustiça toda, essa apostasia toda, esse iníquo, esse poder de Satanás, ele já opera, mas na forma de mistério. Ou seja, de maneira velada, nas sombras, nos bastidores, não abertamente. É assim que ele opera hoje no mundo, porque ele não tem ainda licença para agir. Ele não tem ainda condições de agir porque o Espírito Santo está aqui.
Mais uma coisinha antes de terminar aqui. Existe uma doutrina, e inclusive virou até filme aí, a respeito dos que forem deixados depois do arrebatamento, que vão ter uma segunda chance, né? Esses versículos aqui, versículo 11, 12, mostra claramente que não é o que vai acontecer, né? O Evangelho da Graça que é pregado agora, quem o rejeita agora, depois do arrebatamento, se ele for vivo ainda, porque se ele morrer rejeitando o Evangelho da Graça, ele vai ser ressuscitado depois do milênio para juízo. Mas se ele estiver vivo, quando vier, nós formos arrebatados, eles vão estar vivos aqui. Eles não vão ter segunda chance de crer, porque o Evangelho da Graça não será mais pregado, será o Evangelho do Reino. Esses que rejeitaram o Evangelho da Graça, é o que ele diz aqui, versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Porque no versículo 10 fala que eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus então envia a operação do erro, para que creiam agora a mentira. Já que eles rejeitaram a verdade, Deus entrega eles para a mentira. E o versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então não é segunda chance, não. Os que não creram hoje no Evangelho de Salvação, se o arrebatamento for hoje, todos aqueles que ainda estavam incrédulos, não aceitaram a Cristo ainda, vão aceitar o iníquo, vão aceitar todo esse erro, vão ser entregues à mentira porque rejeitaram a verdade. Já começa, em parte, o juízo de Deus aí. Mas virá o dia de Cristo, depois desses 7 anos de tribulação, em que Cristo então virá para tirar toda essa iniquidade, porque Satanás vai estar 7 anos nesse mundo sem freios, porque hoje ele tem um freio aqui, que somos nós, os cristãos. É um freio para Satanás, é o que segura ele, é o Espírito aqui na terra. Mas quando ele sair, ele virá com toda a fúria e vai então receber dos homens todos os ouvidos. Todos os homens vão ouvir ele e vão perseguir o remanescente que estará pregando o Evangelho do Reino, que é o reino que será estabelecido quando Cristo vier com os seus santos para estabelecer esse reino.